Conforme nós havíamos anunciado, hoje pela parte da manhã, já está aqui com a gente nos estúdios, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Lindomar do Carmo Moraes. Ainda em algumas pessoas ainda confundem um pouquinho a questão da distribuição, né, de responsabilidades. Às vezes o pessoal acha que estradas, por exemplo, na área rural é da Secretaria de Obras e não é da Secretaria do Lindomar, né, que é a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Às vezes há uma confusão também no sentido de outras responsabilidades. Então, hoje ainda o pessoal estava fazendo alguns apelos aqui. Nós temos vários assuntos para falar com o Lindomar. Agradecemos a tua presença por aqui, secretário. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Agradecemos o espaço por estar aqui falando um pouco das ações aí da secretaria, que são muitas.
A gente sabe que para vocês lá só trocou a folhinha, né, Lindomar?
Sim, exato, Paulo. Eu tenho essa comigo também, que só trocou a folhinha, porque nós trabalhamos até o dia 31 de dezembro, às 5 horas da tarde, uhum. A gente trabalhou em função da chuvarada que deu, e no dia, folgamos o dia 2, e no dia 5 a equipe já, os que estavam trabalhando já voltaram a trabalhar. O nosso administrativo, então, trabalhou direto. Então, essa é uma das funções da nossa secretaria, então, estar sempre atento aos serviços que precisam ser feitos.
Certo. Bom, dentre os assuntos aqui que foram colocados na pauta, secretário, reuniões nas comunidades rurais, em razão aí da nota fiscal eletrônica para agricultores, e também reunião geral para o programa aí, na questão das atividades, né, secretário?
Exato, Paulo. Então, eu aqui quero iniciar agradecer às nossas equipes, né, da secretaria, que realmente vestiram a camisa, Paulo. Nós fizemos três turnos.
Três turnos, né?
Nós fazíamos de manhã, de tarde e de noite.
Olha aí.
Algumas reuniões e o pessoal pegou junto. Então eu não posso deixar aqui de agradecer a minha equipe da secretaria ali, que mesmo os que não foram para o interior, eles ficaram na casa tocando as atividades que tinha no dia a dia. Os colegas, um substituindo o outro. E também agradecer aqui a equipe do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aí na pessoa do César e da equipe do sindicato, que esteve junto com nós também nesse roteiro. E a Karina também, que é a presidente da COLAF, que também esteve praticamente em todas as nossas reuniões. E se não estava ela, estava alguém da cooperativa dando esse suporte. Por que nós unimos força com essas entidades, Paulo, para que a gente pudesse chegar lá e fazer esse treinamento na prática mesmo? Nós não fomos lá falar o porquê que foi criado, a lei, não. A gente foi lá com o intuito de ensinar os produtores a fazer a nota fiscal eletrônica. Foi feito na prática.
Na prática.
Foi baixado o aplicativo, porque hoje nós temos o aplicativo que ele é gratuito, né? A Secretaria da Fazenda do Estado disponibilizou esse aplicativo gratuito da nota fiscal eletrônica de produtor rural. Então, nós fomos lá, chegávamos nas reuniões, o pessoal baixava todo mundo o aplicativo e, em seguida, já começava a trabalhar nele. Então, foi feita uma aula na prática. Dúvidas, com certeza, ficaram. Paulo, com certeza, muitas pessoas, ao emitir a nota fiscal, vão ter dúvidas ainda. Então, esse foi o intuito. Vamos levar mais entidades junto para que a gente possa aí, quando os nossos produtores tiverem dúvidas, estar tendo um suporte para que não corram o risco aí de estar fazendo uma nota fiscal errada.
Tá certo. Secretário Lindomar, alguns editais para recursos e projetos, né, de programas voltados para a agricultura. Como é que está o andamento disso nesse início de ano?
Nós temos, hoje nós temos 5 editais abertos, o município dispõe de 5 programas. O Pedro me passou a pauta onde eu acabei não trazendo o meu material também, mas nós temos 5 editais abertos, entre eles todos são de fomento à agricultura do nosso município, com pagamento de juros, programas de agroindústrias, programa de internet rural. Nós temos programas para pagamento de juros de energia solar. Então, são vários programas, vários editais que estão abertos para que o nosso produtor rural aqui de Lagoa Vermelha possa estar se inscrevendo, buscando informações de como funcionam esses programas. E eu aqui, Paulo, falo com muito orgulho disso, porque quando eu passei pelo Estado como secretário de Desenvolvimento Rural Adjunto, muitos municípios eles buscavam o que fazer para seus municípios, para incentivar a agricultura nos seus municípios, e eu levava esse case de sucesso de Lagoa Vermelha, que são os programas que Lagoa Vermelha tem. Então, com certeza, muitos municípios do nosso estado basearam-se na lei aqui de Lagoa Vermelha para estar incentivando aí os seus produtores rurais. Então, isso é um programa muito importante que já vem há vários anos sendo desenvolvido. Então, as pessoas que tiverem interesse, nós temos os editais abertos, que venham até a secretaria buscar informações, para que a gente possa estar enquadrando e aí explicando no qual melhor programa aí os nossos produtores se encaixam.
Tudo para o primeiro semestre, secretário, ou não?
Tudo para o primeiro semestre. Nós, nessa gestão, nós decidimos de abrir duas vezes os editais para que as pessoas possam fazer, e aí no segundo semestre a gente abre um novo edital para mais pessoas aí que buscarem esse interesse. Hoje nós temos, inclusive, nós temos muitos cases de sucesso no município. Nós temos bastante jovens, Paulo, que vieram atrás desse recurso, buscaram esse recurso e hoje estão lá com estufa de moranguinho, com criação de peixe. Nós temos vários cases de sucesso que um dia a gente tem que fazer um apanhado geral de tudo isso e mostrar para a comunidade que isso realmente deu certo.
Ah, com certeza.
Nós temos um programa, por exemplo, de agroindústrias, Paulo, que hoje ele chega a uma ajuda do município de até R$25 mil por agroindústria, né? Totalmente subsidiado, ele não precisa fazer a devolução desse recurso. O que o produtor tem que fazer é, no mínimo, por três ou cinco anos, agora eu não me recordo direito, ele ter o acompanhamento do município e que realmente ele está sujeito à devolução, né? Nós já tivemos um caso que vai haver a devolução, ainda que a pessoa caminhou ali dois ou três anos e acabou desistindo.
Bom, eu sei, secretário, que nós tivemos períodos de muita chuva, depois períodos que ficou sem chuva, e aí as reclamações recaem, e não são poucas, para a sua secretaria. Como é que está o cronograma aí das estradas? Recebemos aqui até algumas direcionadas, pessoal da Quatro Bocas, Estradas do Sidão, e eu vou citando algumas outras para ti.
Até para colocar, e se tiver alguém ouvindo dessa estrada do Sidão lá, Paulo, eu sei que tem uma reclamação grande lá, e eram duas estradas que, quando a gente assumiu o ano passado, ainda estava no meu cronograma de nós iniciarmos, que era a antiga estrada 470 e a Estância. E a Estância, principalmente, é Quatro Bocas, que eles chamam, a estrada do Sidão e a estrada que vai à divisa do Capão Bonito ali, que é uma estrada que está com pouco cascalho. Nós temos um grande problema lá na região, e aqui eu quero fazer um apelo para a comunidade, essa comunidade da Estância e arredores ali do Sidão, que nos ajudem a encontrar cascalho na região. As pessoas muitas vezes nos cobram, nos batem, e quando você chega lá para pedir um cascalho, as pessoas, não, eu não sei do cascalho. Então, essa é uma das nossas, dos nossos apelos para os nossos produtores rurais que têm cascalheira, que têm cascalho na sua propriedade, que para nós mantermos as estradas boas, nós precisamos de cascalho. E lá nessa região mesmo, esses dias nós precisávamos socorrer um produtor, porque tinha quatro crianças para vir na escola, Paulo. E é desumano fazer o que nós fizemos. Nós puxamos cascalho de 19 quilômetros para poder fazer 3,5 quilômetros de estrada para socorrer essas crianças que precisavam vir para a escola. Nós levamos com quatro caminhões puxando, nós levamos 2,5 semanas. Porque pensa você com um caminhão com 19, 20 toneladas em cima, você tem que andar 8, 10, 20 por hora nas estradas. Então nós fazíamos duas viagens de manhã e duas viagens de tarde. E para que as pessoas muitas vezes entendam, Paulo, que as pessoas acham que às vezes é uma má vontade. Hoje, para você fazer 1 quilômetro de estrada, não estrada larga, estrada mediana, que nem as que nós temos no município, nós precisamos uma carga de cascalho e você faz 10 metros, ou seja, 100 cargas de cascalho por quilômetro. E aí você imagine você puxar cascalho de 20 quilômetros de distância. Então nós precisamos, e a gente sabe que tem lugares ali que tem cascalho e que as pessoas não querem fornecer. Então nós precisamos que as pessoas nos cedam esses cascalhos para que a gente consiga atender essa demanda. Nós temos duas regiões bem críticas de cascalho, que é essa região da Estância ali e a região de Santa Luzia. Então são apelos que nós, como administração municipal, fazemos é para que as pessoas nos ajudem a encontrar cascalho. Mas colocando conforme o cronograma que você falou, Paulo, nós estamos essa semana, e acredito que a semana que vem nós terminamos, nós tivemos que focar aqui na região de São Judas, que foi no final do ano, onde deu em torno de 160, 180 milímetros de chuva e terminou com as estradas. Então nós estamos focando aqui nessa estrada, concluindo que não é uma estrada muito grande. Acredito que, se o tempo nos permitir, a semana que vem a gente termina. Nós voltamos com uma equipe que já estava no Boqueirão trabalhando, e não vai sair de lá essa equipe sem terminar todas as estradas lá, que é Boqueirão, Divino, Navegantes também, que Navegantes está bem ruim as estradas ali também.
Estão lá no Boqueirão? Agora?
Agora não. Tem uma máquina fazendo os silos no Boqueirão. Nós estávamos no Boqueirão, aí veio as férias, a gente trouxe o maquinário para fazer revisão, e agora volta, semana que vem a gente volta com o maquinário para o Boqueirão, e a gente só sai de lá depois concluir. Que tem estrada naquele Boqueirão.
Pois é, eu até me surpreendi, porque tem uma das pessoas que está comentando aqui, que é do Boqueirão, dizendo que foi disponibilizado, né? Foi oferecido aí cascalhos e até não foram usados. Foi lá no Boqueirão, né?
Não, lá realmente, Paulo, assim, ó, o pessoal do Boqueirão, assim, ó, é um pessoal que lá todo mundo, eu tenho cascalheira e eu cedo. É um diferencial que nós temos no Boqueirão, o pessoal, assim, ó, realmente, ali nós tivemos, no nosso início do trabalho, nós tivemos dificuldade no cascalho, porque era a cascalheira mais perto, nós puxamos, acho que uns 10 quilômetros do cascalho. Agora, da onde nós estamos para frente, nós vamos puxar 5 quilômetros, porque várias pessoas... E eu quero agradecer aqui o pessoal lá de baixo, lá, os Anatos, esse dia me dizia, ó, Lindomar, nós temos vários pessoal ali embaixo que já disponibilizaram o cascalho. É isso que nós precisamos.
Bom, então, nesse sentido, serve de exemplo, mas o que eles colocam, Lindomar, que talvez tenha faltado a questão de compactar, de passar um rolo lá. Foi passado ou não?
Foi.
Foi passado.
Lá nós tivemos um problema, Paulo, que nós alargamos uma estrada... que era um anseio de muitos anos lá, e bem na seca, e não tinha jeito de parar aquela estrada, porque tava... era o mesmo caso que tinha aqui na Medianeira, não compactava porque estava seco. Quando deu a chuva, a gente foi lá e compactou, talvez tenha afrouxado de novo, mas agora, semana que vem, a gente vai voltar para lá.
Vão voltar para lá semana que vem?
Não, a gente volta, a gente vai voltar.
Porque, como você disse, é grande, então não foi feito tudo lá ainda.
No Boqueirão?
É.
Dá mais uns 6 meses de trabalho lá ainda.
Ah, é?
Dá, daí para mais, Paulo, é muito, são muitas estradas e longas no Boqueirão. Se você pegar daqui do asfalto até lá num dos últimos moradores, que eu acho que é o seu Valeriano, nós temos em torno de 28 a 30 quilômetros daqui do asfalto até chegar lá nas últimas propriedades, sem contar as ramificações. É muita estrada, eu acredito que aí na região do Boqueirão, entre todas as estradas, passa de 250 a 300 quilômetros, com certeza.
E a gente sabe que agora vão precisar muito, né? Tem a questão da safra aí, né, Lindomar?
Vão precisar, mas o patrulhamento, Paulo, é uma das coisas que a gente está dando uma sequência muito grande no patrulhamento, pelo menos, onde temos cascalho, a gente tem conseguido patrulhar. E a outra equipe, Paulo, também, em seguida, estará voltando também para terminarmos uma estrada na 470 aqui. E aí sim, também essa equipe não sai ali da região da Estância sem nós fazermos todas aquelas ali. Porém, volto a pedir, comunidade da Estância, nos ajudem a encontrar cascalho para a gente conseguir... Quanto mais perto da estrada for a cascalheira, mais rápido a gente consegue executar o trabalho.
É porque, como o pessoal está comentando aqui, simplesmente patrolar não resolve o problema dos buracos, né?
Aonde não tem mais cascalho não resolve.
Tem que fazer, tem que fazer um bom trabalho, né?
Tem que fazer, exato.
Uma boa base, né,
Lindomar? Você tem que ir, não é fazer botar uma camadinha, você tem que ir colocar para que... Nós estamos...
O paliativo não funciona mais.
Não funciona mais. Até porque os caminhões que estão na estrada hoje, Paulo, são todos caminhões grandes. Todos caminhões gigantes que, aonde eles passam, se você não tiver uma boa base, ele afunda tudo. Então, a gente tem tentado colocar o máximo de cascalho para quê? Para que essa estrada dure aquele cascalho no mínimo 7, 8 anos, ali você só fazendo as devidas correções depois.
Tá, então vamos confirmar. Você está com frente de trabalho em quantos lugares agora?
Hoje, essa semana que nós estamos fazendo essa aqui, que não voltamos para onde nós estávamos em função da chuva, que estamos aqui no São Judas. Nós terminamos aqui essa semana, acredito que a semana que vem a gente termina ali. Depois a gente volta para o Boqueirão.
Volta para
o
Boqueirão.
A gente deixou sem
possivelmente
fazer.
Semana que vem, Boqueirão?
Possivelmente, talvez mais para o fim de semana ou no início da outra semana.
Certo.
Porém, nós vamos iniciar aqui na Estrada Geral, que eu estive lá ontem, está terrivelmente ruim.
Está ruim, né?
Muito ruim.
Estão comentando bastante que está muito ruim.
Está muito ruim mesmo. Então, assim, talvez a gente consiga semana que vem voltar para lá. Vamos fazer umas correções ali que está faltando cascalho. E que é coisa rápida, 2 dias ali, depois a gente já volta para dar sequência onde nós paramos o trabalho lá embaixo, que é ali na região dos Stedley, ali, vindo por baixo até lá embaixo. E a outra equipe vai voltar para a região de Sede Argenta, ali Sede Piva e Estância. Nós também estamos com uma frente, Paulo, e aí eu quero colocar aqui para a nossa comunidade que nós estamos também finalizando o nosso novo aterro sanitário.
Opa.
Então nós estamos também com o maquinário dentro do aterro sanitário, que nós estamos com 3 caminhões lá e uma escavadeira grande, porque o nosso aterro sanitário está na capacidade máxima de recebimento de lixo. Então nós precisamos fazer uma nova célula também, já tivemos que, estamos também remodelando o galpão da reciclagem lá também, então estamos fazendo algumas inovações necessárias aqui dentro da parte da coleta do nosso lixo.
Secretário Lindomar, Estrada dos Navegadores, será que é navegadora?
Deve ser Navegantes.
Navegantes, eu acho que foi o corretor aqui que botou no mate. Estrada dos Navegantes está abandonada.
Tá. Abandonada não tá, nós patrolamamos. Né? Às vezes o pessoal...
Mas tá ruim.
Tá ruim. Não, eu tenho consciência disso. Está no cronograma, sim, e é uma das estradas que está praticamente sem cascalho. Então não adianta nós irmos lá e fazermos um paliativo que, se chover, fica pior.
Bah.
Então muitas vezes é o que eu peço a compreensão das pessoas. Né? Eu estive ontem na região lá, então às vezes as pessoas... Esses dias até as pessoas me diziam, as pessoas acostumaram a andar em estrada boa, então qualquer buraquinho as pessoas reclamam. Né? Esses dias recebi uns vídeos de um vendedor, Paulo, de um vendedor aí, hoje ele é gerente da Star aqui, o Benete, que ele me dizia, nunca andei numa estrada tão boa como essa. Ele disse, olha que eu faz muitos anos que trabalho na região de Lagoa Vermelha e nunca tinha andado numa estrada tão boa como essa. Isso para a gente é gratificante receber esse tipo de coisa, né? A gente sabe que temos muito para fazer, temos, não tenho dúvida disso, eu sou muito ciente disso. Mas a gente está tentando fazer, porque eu tenho dito, Paulo, que o nosso problema hoje não está no maquinário. Uhum. O município tem um maquinário bom, acho que nunca teve um parque de máquinas bom como o município tem, porém nós temos poucos caminhões, que é a base do cascalho. Hoje são os caminhões pesados para puxar. O município, com toda a extensão de estrada que Lagoa Vermelha tem, nós temos 9 caminhões para fazer esse trabalho.
Olhei.
Né? Então nós precisávamos ter no mínimo 20 caminhões, mas a gente sabe que é o que a gente dispõe hoje, vamos trabalhar o que nós temos.
Certo. Então, só para finalizar essa questão dos navegantes, não foi patrulhado, foi passado a patrulhar ao redor da igreja apenas, então é um dos comentários que chegou aqui. E lá está no cronograma para passar?
Tá. É que lá está junto com o Boqueirão.
Está junto
ali. Boqueirão ali. Inclusive, essa semana, acredito que quando a gente voltar para lá, nós temos algumas das estradas do lado de Navegantes que elas estão bem cascalhadas, então é mais limpeza. E uma coisa bem importante, Paulo, agora que eu acabei de lembrar também, e vou aproveitar o espaço. Nós vamos começar, vamos dar um prazo para que o pessoal roce as estradas e, não cumprindo esse prazo, nós vamos começar a notificar os produtores. É obrigação dos nossos produtores roçarem as estradas. E nós está um verdadeiro caos. Nós temos estradas aqui da Fazenda da Roseira, que sai na 470, lá já andou dando até acidentes, e as pessoas acham que é responsabilidade do município, e não é. É responsabilidade do dono da área em roçar. Então, aqui eu faço um apelo para que o pessoal roce as beiradas de estrada, onde tiver oportunidade, eles podem estarem usando herbicidas, eles podem dessecarem essas beiradas de estrada, que isso faz parte da conservação da estrada, porque senão a capoeira vai tomando conta da estrada e a gente não consegue, nós não temos maquinário e não é obrigação do município fazer essas roçadas de beira de estrada.
O pessoal está me mandando bastante áudio, como eu estou no ar aqui, não consigo, até vou pedir um auxílio aqui da nossa retaguarda, porque eu sei que deve ser o assunto com o secretário aqui, então quem puder escutar os áudios aí dos nossos ouvintes que estão mandando, mas para a gente fechar, Lindomar, porque estourou o tempo e nós vamos ter que retomar, inclusive, a questão de containers aqui, que estão perguntando bastante, e é da sua secretaria, e o pessoal está perguntando, serão instalados uns containers no bairro São Sebastião, na Presidente Vargas, esquina com Diogo Martins, estamos aguardando. Como é que está essa questão?
O pessoal faz umas perguntas difíceis, né? Eu não consigo me localizar.
É tanto lugar.
Brincadeira,
né?
Tô brincando, Paulo. Não, na verdade, está sendo feito um novo mapeamento dos locais, então eu não saberia responder essa pergunta do ouvinte, agradeço a pergunta dele aqui também, mas nós estamos tentando, vamos viabilizar mais, não vamos resolver todos os problemas, Paulo.
Certo.
Vai largar esses contentores e vai haver reclamação, porque todo cidadão ele gostaria de ter um próximo da sua casa. E não, nós não conseguimos fazer isso. Mas serão mais 80 jogos de contentores que serão distribuídos. Porque nós temos alguns locais que não, que não conseguimos a chegar com os contentores e vamos tentar agora nessa nova remessa que vem colocarmos em pontos estratégicos aí e fazermos que melhore, né? Porque, e também o que nós precisamos, Paulo, é que a população também se conscientize de caminhar alguns passinhos e levar certo. Até os contentores para evitar com que os cachorros rasguem isso.
Bom, nós vamos falar mais sobre containers com certeza. Qual é que era a mensagem ali, Zantucci? Alguns áudios, porque foram vários, a gente não conseguiu ouvir. Tinha alguma demanda em especial ali, Zantucci, só para a gente entender?
Opa, bom dia, Paulo. Bom dia, secretário.
Bom
tudo
dia,
bem?
Zantucci.
Tem um ouvinte aqui também mandando mensagem, auxiliando com uma informação a respeito de buscar os cascalhos na beira de estrada.
Na cascalheira.
Que, segundo informações, poderia ser até um crime federal, né? Então, ele traz algumas sugestões aqui e depois eu vou repassar o áudio para o senhor
perfeito,
ter conhecimento.
Boa.
E, de repente, até o contato desse ouvinte, porque eu achei bem pertinente aqui o assunto.
Que bom. Beleza. Obrigado. Agradeço.
Então, agradecer a participação. Meu amigo Pete, pelo que eu pude ver, eu não consegui ouvir, Pete, o teu áudio, mas te agradeço aí pela contribuição. E outros ouvintes que mandaram áudio também, como a gente está aqui entrevistando, concentrado, não consegui ouvir, mas o Zantucci está fazendo isso e nós vamos repassar para ti. Secretário Lindomar, obrigado e vamos voltar para falar de outros assuntos aí.
Vamos sim, Paulo, com certeza nós estamos sempre à disposição aí da rádio para que o que vocês precisarem aí e para a gente poder esclarecer a nossa comunidade, né? Como eu disse, nós estamos lá e tenho dito nas nossas reuniões que passamos aí, a gente está lá para tentar fazer o nosso melhor e fazer com que as coisas aconteçam aí para os nossos produtores rurais. Agradeço o espaço, um grande abraço a todos, um bom final de semana e vamos estar sempre à disposição.
Que bom. E a gente fica feliz quando os ouvintes participam, interagem e contribuem também com o processo, né,
esse
secretário?
Esse é o importante, Paulo. Hã? Esse é o importante.
Vamos.
E esse apelo que eu fiz para a comunidade, para nos ajudar de... Às vezes eles brincam comigo lá na prefeitura e dizem assim, tu não pode enxergar ninguém, tu tá pedindo cascalho. É o meu material de trabalhar, né, Paulo?
Com certeza.
Obrigado pelo espaço, Paulo.
8h52, portanto 8 para as 9, nós voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Doutor José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Anunciamos um grande avanço no tratamento dos cálculos urinários. Ureterorrenoscopia flexível, uma técnica minimamente invasiva, transformando o tratamento dos cálculos urinários. Os cálculos, especialmente no ureter e nos cálices renais, são fragmentados e removidos sem necessidade de incisões. A recuperação é rápida e menor morbidade. Consulte com o Dr. José Davi Cartabil na Clínica Salute no Edifício Lombardia. WhatsApp 99988-6073.
Que tal saber agora o sexo do seu bebê? Não espere para depois, se você já pode se programar agora. O Laboratório Biolab realiza o exame de sexagem fetal com apenas uma amostra de sangue da mãe. Após 8 semanas de gestação, você já pode fazer. E mais, faça o teste e deixe o Laboratório Biolab te surpreender com um mimo na hora do resultado. Laboratório Biolab. Novo fone Whats 54-3086-1161.
A tua rádio Cacique.
Berg Beer, distribuidora de chope, o delivery que a sua festa ou evento precisa. Atendemos Lagoa Vermelha e região, praticidade e agilidade. Quando pensar em um chope gelado, pense Berg Beer. Chope em litro e barril de 15, 20, 30 e 50 litros. Peça seu chope da Berg Distribuidora no fone 99708-6808.
Volta às aulas é na Sapatolândia. Aqui você encontra tudo para começar o ano com economia e qualidade. E tem promoção especial. A partir de R$200 em compras, você ganha uma mochila. É isso mesmo. Você aproveita nossas ofertas, escolha seus produtos e ainda saia com uma mochila novinha. Da moda ao colchão, Sapatolândia é sempre a solução.
Semana Pode Tudo, Lojas Colombo. Uma semana inteirinha de ofertas em 10 vezes sem juros. Lavadora de roupas Electrolux, 17 quilos, na parcelinha de R$219,90. Ar-condicionado, 9 mil BTUs, por apenas R$247,90 mensais. Smart TV QLED, 75 polegadas, 4K, por R$469,90 mensais. Imperdível! Tá com tudo, tá na Colombo.
Atenção Lagoa, anotem essa data. De 2 a 14 de fevereiro acontecerá a 4ª Mega Liquida Lagoa. Serão dias de descontos reais em roupas, calçados, acessórios, maquiagem.